Muito obrigado, senhora presidente. Quero saudar a Vossa Excelência, saudar o relator da nossa comissão, o senador Anastasia, e saudar com o devido respeito, evidentemente, o doutor Antônio Carlos. Eu acho que posso afirmar com convicção que nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedente na história do Brasil. O sentimento hoje do brasileiro é de insegurança, incerteza e até de desesperança. O país está quebrado, que a gente vê pelos números e pela discussão que nós estamos travando aqui. O que é pior, os estados também estão quebrados e os municípios também estão quebrados. O governo atual, que chamo de interino, levantou um déficit de aproximadamente 170 bilhões de reais. E o desemprego hoje já atinge uma cifra superior a 11 milhões de brasileiros. Doutor Antônio Carlos, pesa sobre a presidente da República, em primeiro lugar, as conceituadas pedaladas, que são dívidas, evidentemente, que foram saudadas por bancos estatais para atender a compromissos do governo federal. Evidentemente que isso aconteceu sem a devida autorização legislativa. A primeira pergunta que já deixo para a vossa senhoria é: isso representa uma operação, representou e representa uma operação de crédito? Fundamentalmente uma operação de crédito? E também pesa sobre a presidente da República os tais decretos que foram editados sem a devida autorização legislativa. Bem, posto isto, eu acho, senhora presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores e doutor Antônio Carlos, uma das maiores conquistas, no meu entendimento, do povo brasileiro foi a lei, sem dúvida, a lei de responsabilidade fiscal. Ela veio para revolucionar, de certa forma, a administração pública, que veio para estabelecer novas regras, novos limites, veio para escrever uma nova história na administração pública.
Lindbergh vai dar um golpe, viu, presidente?
Não, sobretudo, veio para acabar...
Lindbergh está querendo dar uma pedalada aqui,
senador,
viu, presidente?
Eu vou ter que aumentar o tempo do senador.
Vou ter que aumentar meu tempo.
Por favor, senador,
mais um minuto. Mais um minuto, por favor.
Pergunta para o senador.
Que agora ele tirou minha linha de raciocínio.
A pergunta, por favor.
Então, não, mas eu estava ainda, eu quero, preciso terminar o raciocínio.
É que o tempo não dá.
E veio, sobretudo, rapidamente falando, doutor Antônio Carlos, para acabar com a farra dos administradores irresponsáveis. Resumindo, pois bem, o governo, no ano passado, ele gastou mais do que arrecadou, mais de 100 bilhões de reais, 112, 111, 115, sei lá exatamente o que é. Bem, resumindo, gastar mais do que arrecadar representa infringir a lei de responsabilidade fiscal? Isso seria um crime de responsabilidade? Com relação aos decretos, os decretos também editados sem a devida autorização legislativa representa crime de responsabilidade? Estas são, em síntese, em função do tempo, as minhas poucas indagações que tenho para fazer a Vossa Senhoria.
Muito obrigado, senador Dario Berger. Com a palavra, o doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senador Dario Berger. Eu não vou ter aqui a petulância de dizer se é ou não é crime de responsabilidade, porque eu não tenho competência para fazer esse julgamento. Esse julgamento não cabe à minha pessoa fazer. O que eu posso dizer é que editar decreto de abertura de crédito adicional suplementar em discordância com condições estabelecidas pelo Poder Legislativo dentro do texto da Lei Orçamentária Anual, a meu ver, não é compatível com o regramento constitucional. Seria, no caso, atentar contra a lei orçamentária. Gastar mais do que se arrecada, no meu ponto de vista e respeita as opiniões divergentes, não é em si um problema. Problema é se você encaminha ao parlamento ou aprova, sanciona, uma lei orçamentária cujo montante da despesa seja superior ao montante da receita. E engraçado que a própria Constituição admite o contrário, em que a receita seja maior que a despesa. É o caso do artigo 166, parágrafo 8º. Interessante notar também que a Lei de Responsabilidade Fiscal, e daí, portanto, aumenta a responsabilidade do gestor de cada ente federado, repassa para cada ente federado, ao aprovar a sua lei de diretrizes orçamentárias, estabelecer o que seria equilíbrio entre receitas e despesas. Está logo no início do artigo 4º. Cabe à LDO estabelecer o equilíbrio entre receitas e despesas. Todo ente federado, evidentemente com a concordância do parlamento, pode aprovar metas de superávit primário, pode aprovar metas de déficit primário. Em nenhum momento a LRF determina que a meta fiscal a ser estabelecida na LDO seja uma meta de superávit primário. Ela o faz se, evidentemente, aquele ente federado está com o limite de dívida ultrapassado. Agora, definida a meta fiscal por intermédio do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e essa meta fiscal também deve ser compatível com os objetivos da política econômica, o gestor, e no caso o chefe do Poder Executivo, porque é assim que determina o artigo 9º da LRF, deve adotar ao longo do exercício, embora a meta seja anual, diversos procedimentos de tal sorte que ao final do ano o que se tenha de resultado de execução convirja para aquela meta que foi aprovada no ano anterior.
Obrigada, doutor.
Bem, é só uma réplica, tem direito à réplica, presidente?
2 minutos, senador Dário Berger, 2 minutos.
Vou utilizar menos que 2 minutos. Bem, não era exatamente o que eu queria ouvir, mas pelo que eu percebo, o doutor Antônio Carlos disse que não podia se referir especificamente quanto ao crime de responsabilidade. Provavelmente, Vossa Excelência está se preservando nesse sentido. Mas o senhor afirmou que, no mínimo, atenta quanto à lei orçamentária. Bem, logo, se atenta contra a lei orçamentária, significa, no nosso entendimento aqui, é um crime de responsabilidade, né? Então, eu imagino que, a exemplo do que falou o senador Caiado, me parece que quanto mais nós avançamos, mais nós percebemos que vai se configurando a cada momento, a cada oitiva, a cada depoimento, a afirmação de que realmente o governo federal, através desses 2 itens que eu acabei de relatar, que são as pedaladas e a edição de decretos adicionais suplementares sem autorização legislativa, caracterizam fundamentalmente o crime de responsabilidade.
Obrigada, senador Dário Berger. Doutor Antônio Carlos.
Obrigada. Obrigado, presidente. Senador Dário Berger, o fato de eu não querer me manifestar em relação a ser ou não crime é porque eu não tenho competência no exercício de minhas atribuições, como eu já disse anteriormente, de qualificar determinada conduta ou determinado ato praticado se aquilo é ou não é um crime. O tribunal não tem competência constitucional para dizer se alguém cometeu ou não um crime na área penal ou um crime de responsabilidade. Essa é uma atribuição de outras esferas de decisão que não do tribunal e quanto menos deixa o auditor. Mas eu não deixo de concordar que se trata de um ato grave. Fazendo uma analogia ao que poderia acontecer na minha residência, em que lá eu sou o Poder Executivo e a minha esposa, que está comigo há 26 anos, é o Poder Legislativo e é o Judiciário, porque ela estabelece as regras e ela sempre tem a palavra final. Se eu executasse atos contratando operações de crédito sem autorização dela, com certeza ela ia pedir o impeachment do marido dela.
Obrigada, doutor Antônio Carlos. Consulta o senador Dário, se está satisfeito.
Eu tenho direito à tréplica?
A uma.
Uma?
A um minuto.
Mas eu me dou por satisfeito. Eu me dou por satisfeito, então. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigada.
Obrigado, doutor Antônio.
Doutor Antônio Carlos. Passo a palavra ao senador Fernando Bezerra, que estava inscrito anteriormente e volta agora à inscrição.
Senhora presidente, senhor relator, queria também cumprimentar doutor Antônio Carlos pela brilhante exposição, pela serenidade nas respostas aqui oferecidas pelos membros dessa comissão, pela segurança, pela firmeza com que Vossa Excelência se ouve durante todos esses momentos em que foi inquirido. Eu tenho uma pergunta única a fazer a Vossa Excelência, é que o fato do Banco Central do Brasil não ter feito o registro das dívidas, se isso configura uma conduta dolosa para que eles não tivessem um impacto imediato na meta fiscal e forçar o governo a não fazer um contingenciamento maior do que já havia feito, ou seja, liberando o governo a gastar em outras rubricas orçamentárias. Se essa ocultação dos registros por parte do Banco Central pode se configurar uma conduta dolosa.
Obrigada, senador Fernando Bezerra. Com a palavra, doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senador Fernando Bezerra. O Banco Central do Brasil editou em 2006, por força, isso é muito importante que se diga, em 2006, se não estou enganado, em março de 2006, o Banco Central do Brasil editou o seu Manual de Estatísticas Fiscais. Esse manual foi editado em razão de uma determinação contida num acórdão de 2005 do Tribunal de Contas da União. Numa auditoria que eu realizei em 2005 no Tribunal de Contas. Quando eu saí do Banco Central em 2004 e fui trabalhar no Tribunal de Contas da União em 2004, uma das minhas maiores preocupações era que a sociedade conhecesse como eram apuradas as estatísticas fiscais. E propus esse trabalho ao meu secretário à época, ele concordou inteiramente porque o assunto é importante. E ao longo da auditoria foi identificado que o Banco Central tinha um manual que havia sido produzido no final da década de 1990, só que esse manual não havia sido publicado ainda de maneira oficial. De tal sorte que nós do tribunal gostaríamos que houvesse algum documento oficial e que nós pudéssemos utilizar como parâmetro para a execução de nossos trabalhos, para determinações e por aí afora. Esse manual foi editado, o Banco Central adotou sem nenhum tipo de reserva a determinação do tribunal, aliás, adotou e cumpriu a determinação com um prazo muito célere. E nesse manual estão colocados todos os critérios, parâmetros que ele utiliza para apuração de resultados fiscais. Um desses critérios, e o central, inclusive, é que as dívidas que ele registra e os haveres financeiros tenham se originado de operações sancionadas, intermediadas por instituições financeiras. Então, o núcleo desse manual da estatística, até para que o Banco Central possa ter controle sobre esses estoques, é que a dívida seja com uma instituição financeira ou controlada por uma instituição financeira. Se o Banco Central não registrou um passivo da União junto ao Banco do Brasil, eu acredito que ele descumpriu francamente essa metodologia.
Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Consulto ao senador se está satisfeito. Passo a palavra agora ao senador Ataídes Oliveira. Senador Ataídes Oliveira é o próximo orador inscrito. Né? Já tinha consultado.
Obrigado, presidente. Doutor Antônio Carlos, depois do testemunho emocionado que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, fez quando deparou com os referendados crimes de responsabilidade fiscal e também o estupro à lei orçamentária, eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer à Vossa Senhoria. Eu também fiquei emocionado quando o senhor fez aquele depoimento e aquele testemunho. Eu corri, vou ter que tomar uma aguinha. Pois bem, mas já é sabido por todos nós que o crime de abertura de crédito suplementares, como também os empréstimos feitos junto a banco estatal, são fatos. E quantos fatos não têm argumentos. São crimes consolidados. Mas aqui eu gostaria de ler tão somente o que diz o artigo 67, inciso 5º, tão falado por todos nós, que diz o seguinte, com relação aos créditos suplementares. Artigo 5º, artigo 167, inciso 5º. São vedados a abertura de créditos suplementares ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Ponto. Aqui é a nossa carta maior. Aí vem a lei de crimes... Presidente?
Não, é o tempo que
eu estava
tem.
Com 3 minutos.
Mas está certo, o senhor tem 1 minuto, senador?
Ah, pois bem.
Esse é só o aviso de que falta
Ok. A lei, então, de crime de responsabilidade fiscal também é abundante, né? A lei 101 de 2000, a lei também de responsabilidade fiscal também não deixa dúvida nenhuma, não é? Quanto a esses crimes. E o artigo 36, também já tão falado por todos nós, deixa muito claro o seguinte: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiários do empréstimo. Ou seja, o plano Safra empréstimo, a emissão de créditos suplementares foi indevidamente. Então, isso não há mais o que se discutir.
Senador, a pergunta é porque seu tempo esgotou agora, senador.
Então, faço uma pergunta porque eu quero a réplica. O que o senhor me diz, então, sobre o crime de responsabilidade fiscal com relação às pedaladas?
Obrigada. Com a palavra, o senhor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senadora Taídes, se me permite a gentileza complementar a resposta ao senador Fernando Bezerra, que ele havia, Vossa Excelência havia me perguntado se a omissão no registro da dívida abria espaço para execução de despesas primárias. E sim, com certeza absoluta. Quando o Banco Central deixa de registrar uma dívida e, portanto, não ocorre o registro da variação do endividamento e o aumento da dívida deixa de ser captado, deixa-se também de captar uma despesa primária, abrindo espaço para que exista a execução de outras despesas primárias. É como se a nossa residência contratássemos um empréstimo para pagar despesas, não contássemos nada a ninguém. O Poder Legislativo não descobre isso, só descobre depois que a situação está grave. E você, ao longo do tempo, fica executando despesas, criando uma situação que não corresponde à realidade. Eu não tenho dúvida de que as operações de crédito, como eu já disse antes, contratadas ao arrepio do artigo 36, caput da LRF, representam no meu ponto de vista, e esse ponto de vista, de uma certa forma, foi corroborado por 5 decisões unânimes de 3 relatores distintos no tribunal o ano passado, um atentado contra a lei de responsabilidade fiscal. E com todas as decorrências que esse atentado gera para toda a sociedade, né? Como disse antes, não fico feliz em constatar esse tipo de situação. Repito que não cabe a mim, nem tenho competência para tanto, porque tem um ditado que me permita a expressão não tão adequada ao ambiente, mas tem um ditado na minha terra que diz que galo que acompanha pato acaba morrendo afogado. E eu não vou dispor sobre tema sobre o qual eu não conheço. Né? Então, eu considero o ato grave, considero que, no caso dos decretos, houve um atentado contra o artigo 675, em consequência, em relação ao artigo 85, se não me engano, inciso 5, e que foi muito grave e com as decorrências mais graves ainda.